De volta então com o CBN Campinas. E a gente segue aqui com a programação. E esse ano, ano eleitoral. E visando estas próximas eleições, muitas mudanças de cadeiras aqui na Câmara de Campinas. Você tem uma ideia, nesse calendário agora, a gente ficou durante um período, até o último dia 18, né? Que era a data de mudança de partido. E quem, por exemplo, a gente fala mais é questão de legislativo, né? Deputado federal, deputado estadual, vereador, podia mudar de partido durante esse período sem a sanção, né? De cair naquele, lá na lei da infidelidade partidária. Então, foi um mês de infidelidade. O pessoal que estava num partido foi para outro, migrou e não vai sofrer qualquer tipo de punição. Continua com o seu mandato, falando aqui da Câmara de Campinas, até o final do ano. Durante esse período, muitas mudanças. Você acompanhou aqui a mudança, uma das principais, o vereador Arthur Orsi, do PSDB, migrou para o PSD, partido da Social Democracia, partido que é presidido pelo ex-deputado federal Guilherme Campos, e tem como seu principal líder o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Em Campinas também, uma mudança expressiva. 4 vereadores migraram para o PSB. PSB do prefeito Jonas Donizete. Para você ter uma ideia, a legenda já contava com Antônio Flores, J. Silva, Pastor Elias Azevedo e Paulo Galtério. Agora tem Vinícius Gratti e Neuza do São João. Os dois eram do PSD e até foi alvo aqui de um questionamento com o presidente do PSD, Guilherme Campos, se eles... Porque ele estava, né, feliz que estava recebendo o Arthur Orsi. Mas os dois vereadores do PSD foram embora e migraram para o lado do atual prefeito, Jonas Donizete. Também Jonas Donizete, dentro do partido, recebeu o vereador Luiz Iabico, que era do PDT, por sinal, era histórico até dentro do PDT, e José Carlos Silva. José Carlos Silva, o vereador Zé Carlos, tem uma situação até inusitada durante esse mandato. Ele foi eleito pelo PMDB, migrou para o Solidariedade quando ele se estabeleceu, né? Esse partido foi criado. E aí, durante um mês, na criação de um novo partido, o parlamentar pode mudar sem também sofrer essa punição. E agora, durante esse mês aqui, que teve essa lacuna, Zé Carlos saiu do Solidariedade e foi para o PSB. Nós estamos em contato neste momento para entender todas essas mudanças e analisar um pouco, né, que dá uma dor de cabeça, com o professor de Ciências Políticas da Unicamp, Wagner Romão. Muito bom dia, professor.
Oi, Flávio, bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Dá para entender tudo isso, porque tem vereador, um exemplo do Zé Carlos, foi pelo PMDB, depois foi para o Solidariedade, agora integra a base do prefeito Jonas Donizete, base que agora tem 8 vereadores dentro da Câmara Municipal de Campinas, e contando também com 4 vereadores do PSDB, PSDB que tem o vice Henrique Magalhães Teixeira.
É, exato. Pois é, acho que aí tem uma adesão a esse projeto de reeleição do Jonas, né? E também uma, digamos, uma adesão a esse projeto que é um pouco para mais para frente, né? Que é dessa disputa que o próprio Geraldo Alckmin e seu grupo está fazendo dentro do PSDB para se candidatarem aí a presidência da República, provavelmente em 2018, a não ser que aconteça alguma coisa aí no meio do caminho, né, Flávio?
Exatamente, porque tem todo o Geraldo Alckmin que faz uma movimentação enorme lá no Diretório Municipal de São Paulo, né? Isso. Conseguiu fazer o nome de João Dória como candidato, né? Foi eleito.
Exatamente,
nas prévias lá. Prévias que deu o que falar, né? Uhum. O candidato que estava disputando, André Matarazzo, deixou o partido na sexta-feira, que a eleição seria no domingo.
É.
E acusando o governador Geraldo Alckmin de ingerência sobre isso.
E não por acaso foi para o PSD, né, Flávio? Então, o que está acontecendo aí, me parece que tem uma estratégia bastante firme aí do próprio PSD, né? E o Gilberto Kassab é um político muito hábil e tem usado essa estratégia de lançamento de candidatos, né, concorrentes fortes nos municípios, né, exatamente para tentar expandir aí a sua própria força, a constituição do fortalecimento do PSD. Então, André Matarazzo foi ao PSD e aqui em Campinas temos o Arthur Orsi, que sai, né, do PSDB, que também era um quadro histórico do PSDB aqui na cidade, né, e que faz essa migração, esse movimento. Me parece que exatamente por perceber que ele não se encaixaria nesse projeto, né, nesse acordo local aqui, até o local não só em Campinas, mas no próprio estado de São Paulo, né, entre o PSB e o PSDB. Acho que Arthur Orsi percebeu que não teria espaço e foi buscar o seu próprio lugar no PSD, né?
Aproveitando que a gente está falando do PSD, professor Wagner Romão, o André Matarazzo chegou ao PSD já como pré-candidato à prefeitura lá de São Paulo, isso, mas chegou já cobrando do PSD uma postura de oposição ao governo Dilma Rousseff. É. Aqui em Campinas, o Arthur Orsi, ele não foi tão enfático, mas é um crítico, sim, ao governo do PT e ao governo Dilma Rousseff. Como é que fica, sim, isso? Já que o PSD hoje praticamente é um dos mais fortes aliados da presidente Dilma Rousseff.
Pois é, aí nós vamos precisar ver as cenas dos próximos episódios lá em Brasília, né? Ao que parece, houve aí acho que o grande fato mais relevante aí das últimas semanas foi aquela reunião do PMDB que aparentemente havia selado a saída do PMDB em bloco, né, do governo Dilma. E aí isso pode... Em primeiro lugar, isso aparentemente não aconteceu, né? O PMDB continuou rachado, né? Os ministros não saíram e uma boa parte dos cargos do PMDB continuam sendo ocupados, né, lá no governo federal. E isso abre espaço, né, claro, para que esses outros partidos da base de coalizão do governo federal, do governo Dilma, o PSD, o PR, o próprio PP, né, possam se aventurar aí a obterem mais espaço, né? Então, acho que aí a grande questão, o grande jogo que está sendo colocado aí é exatamente se vai prosperar ou não o processo de impeachment, né? Ao que parece, a Câmara, a comissão que está verificando... A comissão do processo de impeachment lá em Brasília está correndo bastante, está prevendo aí que até, me parece, até a próxima semana já deve haver votação na comissão e logo na semana seguinte a própria votação na Câmara, no plenário da Câmara, né? Então, a depender desse sucesso ou não, né, do avanço do processo de impeachment, né, acho que aí essas cartas aí vão estar sendo jogadas, né? Quer dizer, se há um avanço do processo de impeachment, é bem provável que esse mal-estar no próprio PSD, ele acabe sendo resolvido pelo avançar dos fatos, né? Quer dizer, resolve o problema para o Kassab e para esses novos quadros que estão entrando agora no PSD e que vêm de uma trajetória de oposição ao PT e ao governo Dilma, né?
Até durante a entrevista aqui no CBN Campinas com o pré-candidato do PSD, Arthur Orsi, que saiu do PSDB, foi para o PSD, essa questão foi feita para ele.
Claro.
O vereador sempre foi um crítico dos governos do PT, sempre foi um crítico de Dilma Rousseff. Como então ele iria para um partido do PSD que tem esse apoio à presidente Dilma? Ele mesmo respondeu que isso é uma questão nacional, não uma questão municipal. Mas é impossível que tudo que está acontecendo nesse momento em Brasília, já é impossível de maneira, em tempos normais, né, professor? Mas como a coisa está fervilhando lá em Brasília, isso é impossível que não respingue aqui para as eleições municipais, né?
Esse vai ser um tema muito quente nas eleições municipais, né, Flávio? É, acho que assim, o PSD, ele é um partido de adesão. Não dá pra gente, né, o próprio Kassab, quando lançou o partido, dizia, né, ele não é nem de esquerda e nem de direita, né, ele é de centro, ele é de adesão, né, ele é daquele que está no poder. Aqui em São Paulo, o PSD está junto também do governo estadual, faz parte da base de apoio na Assembleia Legislativa, né. Então, eu acho que esse é um elemento. Agora, o que nós, acho que também tem um elemento das eleições municipais, que é, embora vá haver, sem dúvida, um peso muito forte com relação a todo esse processo político que está ocorrendo em Brasília, que está movimentando o Brasil inteiro, por outro lado, há também a particularidade dos processos nos municípios, né? Eu acho que aí tem o eleitorado um pouco, ele se divide entre a opinião que ele tem com relação ao que acontece em Brasília, seja contra o governo, que me parece seja agora a opinião majoritária, seja pró-governo, né, contra impeachment, enfim, e de outro lado, uma verificação, né, uma análise, digamos assim, uma opção por aquilo que está acontecendo no município. Então eu não descartaria, né, essa segunda vertente, esse segundo eixo de disputa política que vai ser feita também nos municípios. Aí a questão é a seguinte, o governo na prefeitura está funcionando bem e vai para uma reeleição, ou o governo não está funcionando bem e vai ser substituído? Então eu tenho a impressão que o eleitor vai fazer esse cálculo, né? Quer dizer, tende a fazer esse cálculo também.
Professor Wagner Romão, voltando agora à situação dos vereadores, porque a votação para vereador é bem diferente, não é uma votação nominal. Você vota praticamente num partido. Você vota no número do vereador? Sim.
Voto.
Aquilo vai para o partido e depois o mais votado dentro do partido vai. Eles vão entrando, né? Não é uma questão que vota exatamente naquele vereador, uma coisa específica. E aí, eu fico me perguntando, o PSB tem 4 vereadores na Câmara, subiu para 8. Esses vereadores que migraram agora para o PSB, eles não ficam em desvantagem para um partido que vai ter uma votação? É claro, tem o prefeito, mas isso não influi lá para baixo. Ele vai ter que votar nesse vereador e dentro do coeficiente eleitoral tem 8 vereadores para tentar uma reeleição. Não fica mais difícil?
Vamos ter que ver o que vai acontecer, Flávio, porque essas eleições elas vão ser muito, muito diferentes do que a gente está acostumado, especialmente por conta da questão do financiamento, né? Quer dizer, a gente vai ver agora um financiamento de campanha que não vai ser feito, né, dentro das normas legais por empresas, né? Então isso vai retirar muito da capacidade de arrecadação aí, tanto dos partidos como dos próprios candidatos, né? E aí a sociedade vai ter que estar muito atenta para perceber eventuais abusos, né? Muito dinheiro, uma campanha muito forte, por um lado. E por outro lado, a gente vai ter uma campanha mais curta também, né? Então a campanha diminuiu aí, o período de campanha diminuiu de 90 dias para 45 dias, e isso influenciou, diminuiu também o horário de divulgação do horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Então, me parece que aí o cálculo político que está sendo feito é de duas naturezas. Aqueles que estão entrando no projeto, né, de reeleição do Jonas, né, que aí compreende o PSB e o PSDB, estão entendendo que colar a sua imagem à candidatura de um prefeito que está buscando reeleição, né, é uma forma deles conseguirem mais sucesso. Então, me parece que esses, especialmente, que estão entrando agora e que estavam no PDT, que estavam no PSD, que estavam no PMDB, eles fazem esse cálculo. Por outro lado, você tem uma outra coisa que é algo incrível também na Câmara aqui em Campinas. A gente tem 33 vereadores e temos a representação de 17 partidos políticos, né? Então, a gente tem aí, pelo menos aqui fazendo uma conta por baixo, 11 ou 12 partidos políticos representados que têm apenas um vereador, né? Ou seja, a gente está mantendo a fragmentação que a gente vê na Câmara dos Deputados, ela está sendo reproduzida nas câmaras de vereadores pelo país todo, né? Quer dizer, é muito vantajoso você ser candidato também, praticamente candidato único, de um partido, né? Porque ali na bacia das almas da contagem de votos, você também pode aumentar as suas chances de ser eleito. Teve um caso aqui de um vereador, que eu não vou citar o nome, que inclusive faz essa saída do PDT para um partido recentíssimo na política brasileira, que é o PMB, né, e que vai exatamente buscar esse objetivo, né, de ser eleito praticamente como candidato único de um partido só, né.
Bem, professor, o senhor não vai citar, mas eu cito aqui o vereador Aurélio Cláudio, né, que deixou o PDT e agora ingressou ao Partido da Mulher Brasileira.
Pois é.
Até na própria Câmara está difícil ter uma parlamentar mulher no PMB, né?
É verdade, é verdade. É uma contradição, né? E isso aí também acontece na Câmara dos Deputados, né? Acho que tem duas, se eu não me engano, tem duas deputadas mulheres que fazem parte desse partido, né? E aí a gente tem um problema, Flávio, se você me permite, né? Que é a questão das próprias comissões provisórias, né? Muita gente não dá importância para isso, né? Acontece o seguinte, aqui na cidade de Campinas nós temos 30% dos partidos, existem 27 partidos formalizados aqui na cidade. Desses 27, apenas 11 partidos têm diretórios municipais, né? Que é uma forma de organização partidária que demanda uma organização um pouco maior e que demanda também um contato maior com seus filiados, né? Demanda uma convenção, demanda pelo menos uma reunião para a eleição desse diretório. E, no entanto, nós temos todos os outros partidos que têm apenas comissões provisórias. E como é que funciona essa comissão provisória? Qualquer meia dúzia de pessoas, entre 5 e 7 pessoas, pode fazer uma comissão provisória de um determinado partido, avisar o diretório estadual desse partido e lançar candidatos, né? Então a gente tem bases partidárias muito frágeis, né? Isso não é algo específico de Campinas, isso é algo que acontece no Brasil todo, né? O Tribunal Superior Eleitoral havia indicado uma norma para que fosse vedada a possibilidade de que as comissões provisórias lançassem candidatos a prefeito e a vereador nas cidades, né, nos municípios nessas próximas eleições. Isso causou um grande rebuliço lá em Brasília e essa norma foi arquivada, né, não tem validade, acabou não tendo validade, né. Isso praticamente tiraria aí 60%, 70% nos municípios, né, tiraria 60% a 70% dos partidos da disputa eleitoral agora, nesse ano, né? Então, a gente vê, se a gente for pensar com mais calma, né, a gente verifica que essa crise da representação, que a gente tem falado muito, né, ela também tem muito a ver com essa fragilidade da nossa legislação eleitoral e dos próprios partidos políticos nas cidades, né? Quer dizer, é muito difícil a gente pensar em algum grau de representação de algum partido com uma legislação tão permissiva como a que a gente tem.
Professor Wagner Romão, que é professor de Ciências Políticas da Unicamp, muito obrigado pela entrevista e essa análise aqui dentro do CBN Campinas.
Tá bom, Flávio, um abraço. Ficamos à disposição aí.
10 horas e 28 minutos, conversamos com o professor Wagner Romão sobre essas costuras políticas dentro da Câmara de Campinas. Lembrando que o PSB agora subiu, né? Tem 8 vereadores aqui na Câmara. Essa base, e é a aliança mesmo, né? Nem a base de aliada. É a aliança que elegeu o prefeito Jonas Donizete na última eleição. Está falando dos dois partidos, PSB de Jonas e o PSDB, com o vice Henrique Magalhães Teixeira. O PSB tem 8 vereadores, PSDB com 4 vereadores nesse momento.